Bom dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul, 7 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 6 horas em Cabo Verde. E estes são os títulos que marcam a informação.
Tragédia em Moçambique. Pelo menos 10 pessoas morreram ontem no final de um comício da Frelimo em Nampula. A saída desordenada dos militantes num estádio desportivo esteve na origem deste incidente, que provocou para já a suspensão do comandante provincial da polícia de Nampula. Mais um contingente de militares portugueses partiu para a República Centro-Africana. Regressa em março de 2020. Onda de xenofobia na África do Sul. Muitos portugueses admitem regressar definitivamente a casa depois de terem visto as suas lojas saqueadas e incendiadas.
Estas e outras notícias já a seguir no Jornal às 8, a edição é de Germano Campos.
Está suspenso o comandante provincial da polícia de Nampula, em Moçambique, na sequência do incidente de ontem num comício da Frelimo. Morreram 10 pessoas, 11 continuam hospitalizadas. Será também aberto um inquérito. Informações avançadas há instantes no comando da polícia em Nampula, numa declaração sem direito a perguntas. Rosa Inguana, a jornalista da Rádio Moçambique em Nampula.
Quem leu esta declaração à imprensa foi Moisés Guedes, ele que é oficial superior do comando-geral da polícia de Moçambique em Maputo, dando conta que o ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, decidiu ordenar de imediato a suspensão do comandante provincial da Polícia de Nampula, Joaquim Silva, e também nomeou uma comissão para dentro de 15 dias informar do que de facto aconteceu ontem no campo de Ferroviário de Nampula, onde para já informações disponíveis não conta que morreram 10 pessoas, 85 ficaram feridas, 34 das quais já tiveram alta e 11 permanecem internadas no Hospital Central de Nampula.
Esta manhã, elementos da Frelimo vão se deslocar à unidade de saúde onde se encontram os feridos.
O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, vai dentro de mais alguns instantes visitar os acamados, estes que sofreram estes ferimentos e que continuam internados no Hospital Central de Nampula. São para já 11, alguns dos quais ontem estavam ainda em estado crítico, mas esta manhã, lá no hospital, o chefe do Banco de Urgências disse que eles estavam a recuperar e que provavelmente muitos deles poderão ter alta ainda hoje.
Rosa Inguana, jornalista da Rádio Moçambique em Nampula. Este incidente no final de um comício da Frelimo ocorreu ao final da tarde desta quarta-feira. Agostinho Trinta, primeiro secretário da Frelimo em Nampula, garantiu que foi constituída uma comissão para acompanhamento das famílias das vítimas. Alberto Paulo, em serviço especial para a RDP África.
As vítimas encontraram a morte na saída do estádio 25 de junho na cidade de Nampula, depois de um comício do candidato Filipe Nyusi. É um número que poderá ainda subir, dada a gravidade do incidente resultante do aglomerado registado na saída do recinto desportivo. Para além de mortos, o incidente resultou em 85 feridos, parte dos quais neste momento em cuidados médicos em Nampula. O Partido Frelimo já se pronunciou e, através do seu secretário provincial em Nampula, Agostinho Trinta, referiu ter sido criada uma comissão para averiguações em torno do caso.
Deste incidente, 95 membros e simpatizantes do nosso Partido Frelimo foram afetados. Destes 85 feridos, 74 tiveram alta, estando ainda em cuidados 11 pacientes. Neste momento de dor, o Partido Frelimo solidariza-se e lamenta a perda de vida e apresenta as sentidas condolências às famílias enlutadas dos seus membros e simpatizantes. Foi constituída uma comissão para o acompanhamento das famílias, dos feridos e prestar todo o apoio e solidariedade. A Frelimo aguarda junto das autoridades policiais o esclarecimento das reais causas deste incidente.
Explicações de Agostinho 30, secretário do Partido Frelimo na província moçambicana de Nampula, em torno do incidente que resultou em 14 mortos ontem no final de um comício do candidato presidencial Filipe Nyusi.
A polícia de Moçambique remete para esta quinta-feira mais detalhes sobre esta tragédia em Nampula. Ainda em Moçambique, as Nações Unidas lançam hoje em Maputo um plano revisto de resposta humanitária que abrange o apoio às vítimas dos ciclones Kenneth e Idai. Este plano deve vigorar até maio do próximo ano. O ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em março passado, provocou mais de 600 mortos e afetou cerca de 1,5 milhão de pessoas. Mais um contingente de militares portugueses partiu a noite passada para a República Centro-Africana. Os 135 elementos têm regresso agendado para março do próximo ano e juntam-se aos 44 militares portugueses que já se encontram no terreno. O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, falou do cenário que os militares vão encontrar na RCA, mas disse que todos estão preparados até para o pior.
Os militares que hoje saem para a República Centro-Africana estão preparados. Têm uma situação que é mais favorável do que da última vez que os paraquedistas lá estiveram, mas têm de estar preparados para uma possível deterioração da situação. A nossa análise política é que a situação deve continuar no sentido da estabilização, mas eles estão preparados para se a situação piorar.
Mais um grupo de militares portugueses a caminho da República Centro-Africana. É a sexta Força Nacional que vai ficar na RCA até março de 2020. E foi justamente na República Centro-Africana que Aliou Camará ficou gravemente ferido. O jovem comando, filho de imigrantes guineenses, perdeu as duas pernas e está agora em recuperação no Hospital das Forças Armadas em Lisboa. Ontem, o militar concedeu uma entrevista à RTP em que falou dos sonhos que o levaram à vida militar, do acidente e do seu futuro. Jornalista Joana Machado.
Estava a chover muito, chuva forte, vento forte.
Quinta-feira, dia 13 de junho. Aliou Camará seguia numa coluna militar, na última viatura, a garantir a segurança da operação.
Estava de costas, quando virei, foi tudo num momento. Fui projetado, caí, raspei com a cara no chão, estava com os óculos, parti os óculos e quando eu caí, já não lembrei de mais nada.
Quando acordou, já tinha um torniquete feito pelos colegas e deitado no chão, perguntou se todos estavam bem.
Parece que a ambulância estava a demorar muito e eu, dentro de mim, só estava a pensar em me matar. Queria mesmo uma arma para me matar.
Porque era muito doloroso, não é?
Sim, sim, sim. Mas a sorte é que nós aprendemos que quando acontecem essas coisas, a primeira coisa que se deve tirar é a arma.
Foi de ambulância para Bangui, de onde seguiu de helicóptero até ao hospital militar. No dia seguinte, viajou de avião para Portugal. Não foi a primeira vez, desde o acidente, que perguntou qual era a extensão dos ferimentos. E não foi a primeira vez que ficou sem resposta.
Quando eu acordei, perguntei a um médico, eu vou voltar a andar. E ele foi-se embora.
Só no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, onde ainda está, chegou a mais temida das confirmações.
A psicóloga foi lá falar comigo e disse assim, Camará, tu foste amputado duas pernas. Depois eu comecei a chorar, já fiquei mesmo triste, já não queria falar, comecei a pensar muito na vida, como é que ia ser a minha vida dali para a frente, e foi assim.
Soube pouco depois que, se tudo correr bem, pode voltar a andar com próteses. É nessa recuperação que agora trabalha.
O drama de Aliou Camará, o jovem comando de origem guineense, vítima de um incidente em junho passado na República Centro-Africana. Na África do Sul, pelo menos 11 portugueses sofreram graves danos materiais devido à onda de xenofobia que nas últimas semanas atingiu a cidade de Joanesburgo. A comunidade portuguesa está assustada. Alguns admitem regressar definitivamente a Portugal, como relatou à RTP o jornalista Carlos Henriques, da Agência Lusa.
A comunidade portuguesa, nestes 10, de facto, foram vandalizados, foram saqueados e há registro também documentado de, não só desses saques, como também de destruição completa de edifícios, de negócios que foram incendiados e que estão hoje em cinzas. No meu balanço que fiz, do contacto que tenho tido com os comerciantes e empresários portugueses, já vou pelo menos num total de 11. 11, nomeadamente nesta região, que envolve Joanesburgo, Oratória, portanto, os centros, não é? As baixas, os centros urbanos dessas duas cidades, mas se estendem ao leste, nomeadamente ao leste da província.
E alguns admitem regressar de vez a Portugal?
Existe, de facto, alguns que já fecharam as lojas e que não vão abrir, nomeadamente na Jules Street. É o caso de dois irmãos, um que tem um supermercado e o outro tinha uma loja de peças de automóvel, e entraram pela parede, ou seja, destruíram o prédio, saquearam completamente o prédio e depois atearam fogo. Dois dias depois eu fui lá e ainda estava o prédio a arder. Muitos já fizeram aqui 20, 30 anos, inclusive um senhor com 50 anos, mais de 50 anos de imigração na África do Sul, admitem agora, depois disto e de tantos assaltos que já foram alvo, às vezes contam-me relatos de 20, 15 vezes assaltados na África do Sul, em Joanesburgo, admitem agora regressar, nomeadamente à Madeira.
Medo e preocupação entre a comunidade portuguesa radicada na cidade sul-africana de Joanesburgo, devido à onda de xenofobia que assola a região. Em Angola, o relançamento da produção do arroz começa hoje a ser discutido na província do Moxico. Durante dois dias, na capital, Luena, no leste do país, realiza-se o Fórum Agrícola 2019. O evento, José Silva, vai contar com a presença do presidente angolano.
João Lourenço inicia esta quinta-feira uma visita de dois dias à província do Moxico. Um dos momentos que marca a presença de João Lourenço no Moxico será o Fórum da Agricultura. A província pretende voltar a ser a maior produtora de arroz do país, como foi no passado, não muito distante.
Do ponto de vista agrícola, Moxico foi, nos tempos idos, um dos maiores, se não o maior produtor de arroz. Neste momento, apesar de ser agricultura familiar, com todos os constrangimentos, sobretudo de escoamento de produtos, é um dos maiores produtores da mandioca, é um dos maiores produtores de arroz neste preciso momento. Coloca-se o desafio de mostrar esses produtos, transformar esses produtos, colocar na economia esses produtos. Foi por isso que decretamos 2019 como sendo o ano da agricultura na província do Moxico.
Gonçalves Mondumo, o governador da província do Moxico, região que pretende relançar a agricultura com foco no arroz. Angola gastou nos primeiros seis meses deste ano 12 milhões de dólares com importação de arroz. 400 a 500 mil toneladas são importadas anualmente e a produção atual de cereal situa-se abaixo dos 10% do consumo interno.
E nós temos um potencial existente enorme em Angola, onde nós poderemos substituir esta importação. Se é esta a política, nós devemos pôr o foco nestas culturas onde nós temos potencial e temos a capacidade. Quero com isto dizer, o empresariado tem aqui assim um campo de atuação enorme, de crescimento, porque a produção hoje não satisfaz nem 10% das nossas necessidades no que toca ao arroz.
José Carlos Betancourt, secretário de Estado da Agricultura de Angola, e as estatísticas sobre o quadro da produção e consumo de arroz no país.
O Fórum Agrícola debate hoje e amanhã o relançamento da produção do arroz em Angola.